Você está ouvindo Na Trilha, o podcast que orienta a rotina de estudantes pré-vestibular.
Oi, pessoal. Na aula de hoje, a gente continua falando sobre os modelos atômicos. Na nossa última aula, nós paramos falando um pouquinho do modelo de Rutherford. Rutherford era aluno do Thomson e ele queria comprovar as ideias do seu professor. A princípio, as ideias de Thomson não foram tão bem aceitas e ele teve que fazer novas pesquisas no intuito de se comprovar que o modelo do pudim de passas estava correto. Em função disso, solicitou ao seu aluno, Rutherford, que fizesse alguns novos experimentos. Conforme já adiantei na aula anterior, o Rutherford fez uso das propriedades radioativas e bombardeou uma fina lamínula de ouro com partículas alfa, no intuito de se avaliar qual era o impacto daquelas partículas sobre uma fina lamínula. Com isso, pretenderia-se avaliar qual é a estrutura real do átomo. O que se esperava à época é que, uma vez que Thomson estava correto acerca do modelo do pudim de passas, todas aquelas partículas penetrariam e sofreriam apenas pequenos desvios, confirmando a natureza do tipo pudim de passas. Entretanto, algumas observações foram curiosas e Rutherford, brilhante que era, postulou um novo modelo. De acordo com os experimentos de Rutherford, a maioria das partículas atravessava a lamínula sem sofrer nenhum desvio. Algumas poucas partículas sofriam um pequeno desvio na sua trajetória. E algumas pouquíssimas partículas eram ricocheteadas, ou seja, batiam e voltavam. Essas pouquíssimas partículas eram na proporção de uma para cada 19 mil partículas bombardeadas. Bom, nesse sentido, será mesmo que o núcleo se organizava conforme Thomson esperava? Não. Com esses resultados, Rutherford inferiu que o átomo era constituído, na verdade, por um grande espaço vazio. Rutherford propõe também que deveria existir uma região muito pequenininha, muito densa, que era capaz de bloquear a passagem que conteria toda a massa do elemento. Essa região pequena também deveria conter toda a carga dada à repulsão em pequena escala. Portanto, vamos às observações e as inferências. Primeiro, a maioria das partículas atravessou a lâmina sem sofrer nenhum desvio. Bom, o que isso reflete? Qual foi a conclusão que Rutherford tirou disso? De acordo com Rutherford, como a maioria das partículas atravessava sem sofrer desvio, é porque, na verdade, boa parte do átomo era constituída assim por espaços vazios. Caso isso não fosse verdade, aquelas partículas iriam se chocar ou iriam sofrer desvio. Segunda observação, algumas poucas partículas sofriam desvio. Por quê? A partícula alfa, em sendo carregada positivamente, sofria aquele desvio dada a repulsão de cargas positivas. Isso é lógico. Lembrem-se que carga positiva com carga positiva sofre repulsão. E como a quantidade de partículas que sofreu desvio foi muito pequena, essa região que acumulava a carga e a massa era também muito pequenininha, que era o núcleo. Algumas poucas partículas batiam e voltavam. Qual é a conclusão óbvia que Rutherford tira desse experimento? Se algumas poucas partículas batem e voltam, é porque aquela região que a gente falou anteriormente que concentrava toda a carga positiva também deveria estar concentrando toda a massa. Nesse sentido, propõe-se um modelo atômico no sistema planetário, em que o núcleo é uma região muito, muito, muito pequenininha, que contém toda a massa e carga positiva. E a eletrosfera seria constituída pelos elétrons que orbitam ao redor daquele núcleo. Assim, Rutherford propõe os seguintes postulados. O átomo é constituído por um núcleo e uma eletrosfera. Ou seja, pela primeira vez, define-se as duas regiões, a região nuclear e a região da eletrosfera. O núcleo é uma região pequena, central, que concentra toda a massa e carga positiva do átomo. Percebam que esses dois primeiros postulados estão completamente corretos, e é Rutherford o primeiro a propor essa arquitetura do átomo. A eletrosfera é uma região na qual os elétrons descrevem órbitas circulares ao redor do núcleo. Infelizmente, aqui Rutherford cometeu um equívoco, o que não invalida todo o brilhantismo do seu modelo. O modelo de Rutherford carece de uma grande limitação de acordo com a física clássica. A física clássica nos diz o seguinte: uma carga positiva ou uma carga negativa girando ao redor de uma carga positiva ou de uma carga negativa emitiria, perderia energia continuamente e sua velocidade de órbita diminuiria até que ela se colidiria com o núcleo. Ou seja, repetindo, uma carga girando ao redor de uma carga de sinal oposto seria frequentemente atraída. Essa atração frequente levaria a uma emissão de energia, ou seja, uma redução no seu conteúdo energético, com redução da velocidade de órbita e posterior ou fatal colisão com o núcleo. De acordo com a física clássica, portanto, o modelo de Rutherford estaria fadado à destruição. Em 1913, Niels Bohr propõe o modelo de Bohr. O modelo de Bohr pega carona, de certa forma, no modelo de Rutherford. São muito semelhantes, são bastante semelhantes. Bohr consegue, entretanto, responder a perguntas que Rutherford não havia respondido. Como base, o modelo de Bohr utiliza aspectos importantes da física, propostos ou embasados no espectro contínuo. Observa-se, por exemplo, que o espectro da luz visível, o espectro da luz branca, é decomposto nas 7 cores do arco-íris: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Observa-se que todo esse espectro de cores é contínuo, e essa continuidade do espectro se dá em função das camadas ou das velocidades de propagação de cada cor, de cada onda, de cada cor e onda. Ou seja, o vermelho sofre uma transição contínua para o alaranjado, que continuamente se transforma no amarelo, até o violeta. Bom, observando o espectro de luz obtido a partir de elementos químicos, a observação feita por Bohr é que esse espectro era descontínuo, ou seja, possuía falhas. A luz emitida por corpos aquecidos não era transferida de forma contínua, mas sim em pacotes, denominadas quântons. O que acontece é que a justificativa para o modelo de Rutherford estava feita. Portanto, pessoal, quando a gente pensa nesses quântons, qual é a maneira correta de se conectar isso com a química? Recapitulando, a luz branca era contínua, certo? A luz obtida a partir de elementos era descontínua. Qual é a ligação disso com o modelo atômico? De acordo com Bohr, essa descontinuidade do espectro deveria estar associada a algumas transições específicas do ponto de vista eletrônico. Ou seja, a descontinuidade do espectro estaria, portanto, associada às camadas eletrônicas. E assim surge a noção de camada eletrônica. Assim, os postulados de Bohr dizem o seguinte: ao elétron, no átomo, são permitidos determinados valores de energia, denominados níveis de energia. Ao elétron, que, ao descrever a sua órbita circular ao redor do núcleo, não é atribuído nenhum ganho em nenhuma perda de energia. Isso seria o famoso estado estacionário. Ainda, esse elétron, ao receber energia, salta de um nível mais interno para um nível mais externo. Fenômeno esse conhecido como excitação eletrônica. Ainda, ao retornar ao seu nível mais interno, o elétron emite uma energia. Essa energia emitida é denominada fóton, e isso corresponde à diferença de energia entre os dois níveis eletrônicos. Portanto, isso é o ponto central do modelo proposto por Niels Bohr. Quero que vocês entendam o seguinte: a associação que se faz do espectro descontínuo com a presença do elemento, com o átomo, é que a descontinuidade do espectro revela os níveis eletrônicos. Assim, os elétrons não circulam ao redor do núcleo com a tendência de se chocar nele. Esse foi o grande questionamento responsável pela queda do modelo de Rutherford, de certa forma. Mas o elétron, ao girar ao redor do núcleo, ele não perde nem ganha energia. Esse é o famoso estado estacionário. E assim, ao receber energia, ele salta de um nível mais interno para um nível mais externo. E ao retornar àquele nível mais externo, ele libera energia recebida. Essa energia recebida e liberada, portanto, quando liberada, pode ser que essa energia tenha um comprimento de onda que varie entre 400 e 700 nanômetros. Fica um pouco abstrato falar só isso, não é? Mas ondas que tenham comprimentos de onda entre 400 e 700 nanômetros são visíveis aos olhos humanos. Ou seja, essas ondas caem na região visível daquele espectro que a gente falou na nossa aula. Assim, essas raias serão observadas. Há que ressaltar ainda também que existem regiões em preto. Essas regiões em preto correspondem a emissões com lambda fora do visível ou transições que nem mesmo foram observadas para aquele átomo. Assim, alguns espectros que apresentam, por exemplo, a coloração roxa, por exemplo, a coloração azul, por exemplo, a coloração verde, refletem ondas que possuem comprimentos de onda que caem na região visível e que justamente respondem pelas cores roxa, azul e vermelha, respectivamente. Uma grande aplicação do modelo atômico de Bohr, que justifica, portanto, a observação desse experimento, é o teste da chama. Esse teste, que você encontra facilmente em diversos canais aí no YouTube, refletem, melhor dizendo, a promoção do elétron e o retorno daqueles elétrons aos níveis mais interiores, às camadas mais internas. Assim, a chama promove os elétrons, que ao retornarem, emitem fótons com comprimento de onda na região do visível. Como cada íon observado, ou como cada íon existente tem uma estrutura, o conteúdo de energia varia e a cor acaba sendo característica para cada elemento dessa forma. Por exemplo, sódio ou íons sódio mais apresentam coloração amarelada. Íons cobre 2+ apresentam coloração esverdeada. No nosso dia a dia, há diversos utensílios que exibem ou que justificam a sua existência com base nessa aplicação. Fogos de artifício são um excelente exemplo. Aqueles fogos que nós vemos no fim do ano, coloridos, refletem, portanto, esses íons que, ao receber a energia da explosão, têm os seus elétrons promovidos, mas esses elétrons retornam. E, ao retornarem, eles liberam uma luz. Essa luz nos é visível, pura, única e exclusivamente, porque aquela onda tem uma faixa de comprimento de onda entre 400 e 700 nanômetros, que você já sabe, corresponde à região visível. Além disso, interruptores, principalmente os interruptores mais antigos, eram dotados de capacidade de brilho. Você apagava a luz e via ainda aquele interruptor brilhando, obviamente, pela possibilidade de um novo acendimento. Qual é a justificativa disso? Também está centrado no modelo de Niels Bohr, reflete o retorno daqueles elétrons aos níveis mais internos e liberação de uma quantidade de energia. Essas figurinhas também que brilham no escuro, alguns chinelos, todos esses fenômenos estão associados à capacidade dos elétrons em retornarem aos seus níveis mais internos com a liberação de uma onda que, coincidentemente, tem um comprimento de onda na região do visível e nos é, portanto, visível. Esses fenômenos podem ser um pouco confusos, e eu quero que vocês tenham isso em mente. Um primeiro fenômeno é a fluorescência. Na fluorescência, ocorre a emissão da luz somente enquanto houver o fornecimento de energia para o elétron. Por exemplo, placas de trânsito. O elétron volta rapidamente ao seu nível. Um outro evento é a fosforescência. Aqui, a volta dos elétrons é mais lenta. Mesmo após o cessar da fonte, ela vai continuar brilhando. E aí é o caso das figurinhas, ponteiro de relógio, interruptor. Ainda nós temos também a quimioluminescência. Na quimioluminescência, tem-se uma reação química que emite luz. É o famoso caso do luminol, que nós vemos em séries de criminalística e sobre também alguns processos da justiça que correm em âmbito popular. Tem-se também a bioluminescência, que se trata da quimioluminescência aplicada a seres vivos, por exemplo, vagalumes e algumas águas-vivas. A grande limitação do modelo de Bohr é a incapacidade de explicar os espectros mais complexos. Por exemplo, Essa capacidade de explicação do modelo de Bohr era aplicável principalmente a elementos simples, como por exemplo hidrogênio, hélio, lítio, e que, portanto, infelizmente não conseguia explicar os modelos atômicos mais complexos. A explicação desses modelos atômicos mais complexos vem com Sommerfeld, que trata dos espectros descontínuos de emissão de átomos polieletrônicos. Com o advento do modelo ou da contribuição de Sommerfeld, nós começamos a entender que, além dos níveis, existem também os subníveis eletrônicos. Então, uma camada eletrônica, ela ainda é dividida em subcamadas eletrônicas, ao que se deu o nome dos subníveis S, P, D e F. Atualmente, o modelo ou o átomo é entendido principalmente por uma associação desses três pesquisadores, Rutherford, Bohr e Sommerfeld, que, portanto, justificam e nos conseguem traduzir como é toda a arquitetura de um átomo. Muito obrigado pela atenção de vocês e se liguem na nossa próxima aula. Um abraço, pessoal!
Este podcast foi produzido pelo Percurso Pré-Vestibular e Enem. Acesse o nosso site www.percurso.com.br.